Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crashadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
Aê!
Nádia de volta.
Nádia vê isso, né?
Guess who's back. Back again.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes da semana. E a gente começa com o fim da era Ben Affleck como Batman. Olha só, o filme foi fechado e já tá programado pra junho de 2021.
Ninguém pediu e o Ben Affleck fez o Batman. E ninguém falou nada e ele também foi embora. Assim, ninguém passou um jeito que não...
Não, cara, o Batman dele foi legalzinho.
Ele foi mais longe que o George Clooney e o Val Kilmer, porque ele fez um filme e um pedacinho. Os outros dois só fizeram um filme cada um.
Não, e George Clooney tem dois filmes, não tem?
O Batman Eternamente e o Batman Robin.
Não, peraí. O Batman Eternamente e o Batman Robin, um é com o Val Kilmer e outro é com o George Clooney.
É, Val Kilmer, né?
Sim.
É, então não.
Os outros dois são com o Michael Keaton.
É verdade,
ah,
é verdade.
Ah, tá. Verdade.
Eu só sei que assim, daqui a um tempão, ninguém vai lembrar mais que ele fez o Batman.
O Ben Affleck?
É. Ninguém lembra que o Val Kilmer fez o Batman. Vai
Vocês lembrar. Esqueceram que o Val Kilmer fez o Batman?
Não, eu lembrava do Val Kilmer. É porque por algum motivo eu achava que eram cinco filmes. Tipo, dois do Birdman, um do Val Kilmer e dois do George Clooney.
Dois do Birdman.
São dois do Tim Burton e dois do Joe Schumacher. Ou seja, dois bons e dois...
True. Ei.
Eu fico triste com a saída do Batman, porque do Ben Affleck, porque eu tinha esperança de ter um Batman Robin do Ben Affleck com o Matt Damon. Olha que maneiro que ia ser, cara.
Essa é uma boa só.
E lembrando que o diretor dessa vez é o Matt Reeves, que é o cara que fez a versão americana do Let Me In e fez dois filmes do Planeta dos Macacos recentes, o Dawn e o War.
Ó, legal, legal. Pelo menos o cara é bom. Mas então, gente, já que não vai ter Ben Affleck, quem vocês acham que deveria ser o novo Batman? Não é que quem vocês acham que vai ser, é quem vocês gostariam que fosse.
Eu ia aloprar logo e ia botar o Michael B. Jordan de Batman.
Sério?
Caramba, sério? Vai, aí começa a discussão de 007 e vai passar pra Batman agora.
Ia aloprar logo, ia ser foda, cara.
Então, eu acho que ele funcionaria pra uma versão tipo do Batman Beyond, que o Bruce já tá velho e aposentado e ele tá treinando um outro Batman. Eu acho que Michael B. Jordan funcionaria nesse cenário. Eu não sei se ele convence como Bruce Wayne, porque ele é muito maneirão, assim, cool guy, sabe?
Caraca, falou que o Bruce Wayne não é cool guy, você não é chatão.
Gente, olha o Bruce Wayne do Ben Affleck, era todo emo, todo triste. Hello, darkness, my old
friend. Mas exatamente, eu quero mudar isso, cara. Eu quero um Batman maneiro, eu quero o Batman que depois vai influenciar os quadrinhos de volta. Que nem o Tim Burton influenciou, assim. Cansei desses Batmans mauricinhos aí, sei lá, no cinema.
Bom, os Batmans... Mas o personagem aí... é mauricinho, né, cara? Pois tem que ver o quanto você tá disposto de mudar do personagem.
Ah, mas sei lá, cara.
Tipo,
mas não é
mauricinho. Cansei desse negócio de Batman órfão, cansei tudo isso, né?
Eu tinha pensado num cara que tá em alta e segue aí na linha de sempre do Batman, que é o John Krasinski, do Quiet Place, do
Jack Reacher.
Jack Reacher. Eu acho que tem o formato de rosto necessário, é um cara que atua bem.
Sabe qual é o problema? O John Krasinski, ele é o ator que você confunde com o cara que vai fazer o Shazam.
Não, cara, eu confundo ele não. Eu só acho que ele tem uma cara... Eu já falei isso antes. Ele tem uma cara de Fuga das Galinhas, sabe? É muito redondo, nariz redondo, queixo redondo. Essa é a parte que fica de fora da máscara do Batman. Sei lá, eu acho que eu não ia me envolver tanto. O que vocês acham do Wes Bentley? Será que ele é muito psicopata? Ele tem uma cara bem dark.
Ele tava nos Jogos Mortais, né?
Ah, não, ele tem muita cara de doido.
Ele tem uma cara de Bruce Wayne, sim, mas ele tem uma cara de psicopata.
Pois é tipo o Michael Fassbender. Funcionaria melhor como um dos vilões do que como o Bruce, entende?
E você, Alves?
Peraí, rapidinho. Alô? Tá, não. Tá, beleza. Não, é esse mesmo. Vou falar esse mesmo. Tá. Bom, gente, desculpa. Eu tava aqui falando com o Rod. Porque eu tive uma ideia, mas eu resolvi confirmar com ele antes, porque afinal eu não posso mandar uma sugestão de ator sem falar com o Rod, né?
Falar com o Rod.
Eu fui perguntar a opinião dele, ele aprovou, então eu posso dizer minha opinião. Eu tava pensando em alguns aspectos pra ser o novo Batman. Primeiro, tem que ser um cara com porte físico pra ser o Batman, né? Tem que ser um cara forte, tem que ser um cara
você
grande.
Você não pode dar o nome em vez de ficar explicando, a gente não quer saber o nome físico do cara.
Eu primeiro quero explicar por que eu cheguei lá. Cara, você tem que ver que eu falei com o Rod. Tem toda uma história pra chegar lá.
Você ficou discutindo com ele como é que era o corpo do cara, quantas
pois
gominhas ele tinha.
Exatamente. Aí tem que ter outra coisa que é o seguinte, a gente tem que pensar que é um cara que não pode ser muito velho, porque se a gente quer pensar numa franquia, tem que ser um cara que vai ter fôlego pra continuar na franquia. Eu ouvi um papo aí de botar o John Hamm. John Hamm é um cara legal, é um cara que funcionaria, só que daqui a 10 anos o John Hamm tem quase 60 anos.
Porra, o John Hamm ia funcionar muito bem, cara.
E a outra característica é que tem que ser um cara que tem que ser famoso, mas não pode ser um cara muito hype. Então eu pensei no Armie Hammer.
Ah, e o cara do
Uncle. Do Agente da Uncle.
É o cara do Me Chame Pelo Seu Nome, né?
Isso, Me Chame Pelo Seu Nome. Fez o Lone Ranger também. Ele é um cara
que tem
um monte
de filmes
por aí. E ele não é um cara tão conhecido assim. É um cara que tem porte físico pra isso. E é um cara que tá com 32 anos. Ele pode ser o Batman por mais de 10 anos.
Mas eu acho que a Nadia matou. Ele tem uma cara de Ken que vou te contar.
Tem uma cara de boneco. Aí a gente acabou de se livrar do Henry Cavill e entra mais um boneco. Boneco por boneco, bota o Matt Bomer, que pelo menos sabe atuar.
Sabe o que eu pensei? Se não fosse Venom, eu ia falar do Tom Hardy, cara, mas Venom acabou com o Tom Hardy pra mim, assim, pra vida.
Sabe uma pessoa que talvez, duas pessoas que talvez funcionassem pra isso, de durar mais tempo e tal? O Luke Evans, que fez Dracula Untold e A Bela e a Fera, ele é o Gaston.
O Luke Evans, ele é o Legolas genérico, né?
É, o Legolas genérico. É tipo um cruzamento do Legolas com o cara que faz o James Bond hoje em dia, assim, uma cara meio quadrada, não sei. Ou então o Justin Theroux, só que o Justin Theroux é mais velho, mas ele é mais mantido, sei lá, mais cuidado do que o John Hamm. Sabe quem é o Justin Theroux?
Não, esse eu não sei quem é, não.
Ele fez aquela série The Leftovers, e num dos primeiros, eu não lembro se no primeiro ou no segundo As Panteras, ele é o namorado da personagem da Drew Barrymore, que é doido, que era do IRA, alguma coisa assim, de gangue irlandesa e tal. É um cara bonitão, é um cara que funcionaria, assim.
Olha, no Twitter eu vi muita gente sugerindo o Cal Urban, que hoje faz não. Star Trek.
Não, o Cal Urban vai fazer agora The Boys na série, né? Eu vi muita gente falando do Armie Hammer mesmo, que aí eu acho que foi o Elvis que falou, né? Ele,
eu falei pra caramba
aí, cara. É, mas depois que ele falou do John Hamm, eu acho difícil eu gostar de outra pessoa, cara. Pra mim, o John Hamm é muito cara de Batman.
É, mas a gente não quer a mesma pessoa, o mesmo cara de Batman. Quer diferenciar, cara. Vocês estão muito chatos.
Se é pra diferenciar, então vamos de Idris Elba, que tá merecendo.
E o Nicholas Hoult, do Mad Max e do...
Ah, o Hoult é maneiro, hein, cara?
Ah, é cara de bebê.
Ah, eu gosto dele.
Não, cara de novinho demais.
Pois é, o problema é esse. Talvez ele funcionasse igual o Michael B. Jordan, se fosse fazer o Bruce Wayne passando bastão.
Mas isso aí tem cara de Novos Titãs. Bom, sugeriram também resgatar a carreira esquecida do Colin Farrell. Mas eu não sei se combina tanto.
Mas o Nicholas Hoult, ele tá com 29 pra 30 anos, cara. Acho que, assim, tá uma idade boa. Dá pra...
Mas ele tem cara de novinho.
Ele tem cara de pivete.
E daí? É bom que vai durar bastante tempo.
Não, mas é que tá. Você tem que ter um cara que tenha cara de ser mais velho. Tem gente que tem cara de ser mais velho, tem gente que tem cara de ser mais novo.
Ele foi criança um dia também, cara. Não sei se vocês sabem isso, mas as pessoas, elas nascem...
É, mas eu acho que ele não nasceu o Batman, né?
É. Esse ator, sim, me parece, é como se fosse o irmão mais velho daquele ator que faz The Good Doctor, sabe? Que passa na Globo.
Sei, é.
Ele é muito novinho.
É, já que o James McAvoy deve perder o emprego por causa da aquisição da Disney, também pode ser ele. O cara manda bem.
Talvez ele desse um puta Lex.
Olha!
É, mas que já tá de cabelo raspado mesmo, né?
É. Pois é, aproveita, já vai direto. E caramba, emenda a careca.
Acho que você matou, hein? Caramba. Ele de Lex vai ser difícil achar um nome melhor.
Tá lançado aí, hein, Hollywood? James McAvoy de Lex Luthor, por favor.
Então, ainda continuando a DC, a gente sai de Batman e vai pra Esquadrão Suicida 2. Agora já saiu o sinal verde e já temos a data e tudo. Vai ser agosto de 2021.
E pra esse Esquadrão Suicida, a notícia é boa porque chamaram o James Gunn pra escrever e ele também quer dirigir.
Exatamente. Agora, o estranho é que, pelo menos essas primeiras notícias dizem, é que não é uma continuação, é um reboot, cara. Mas já? Será que é isso mesmo? Até porque o nome corrobora com isso, cara. O nome vai ser The Suicide Squad. Não tem uma continuaçãozinha ali. Aparentemente é isso mesmo.
Deu errado, então começa de novo.
Eu entendi que ia ser uma parada, assim, que eles iam ignorar o primeiro filme, mas não que ia ser um reboot, sabe?
Se eles não vão ignorar, vão fazer de novo, né?
Tanto que a Margot Robbie vai estar no filme, sacou? Não é um reboot. Reboot é outra parada.
Era isso que eu ia perguntar, se a Margot Robbie ia continuar como Arlequina, porque ela tá fazendo o Birds of Prey, né? Que saiu um teaser essa semana também.
Os nomes que estão no IMDb, mas sem confirmar, o único que está confirmado é o Will Smith como o Deadshot. Mas os
outros então
nomes
não vou
que
ignorar,
estão,
não, cara. Vai ser
os outros
vai
nomes
ser
que estão a confirmar são a Margot Robbie, o Jared Leto e o Joel Kinnaman.
Então, mas olha o que eu quero dizer é o seguinte: não é que. Vou ignorar que nem o Aquaman ignorou a Liga da Justiça. Você não tem citação, cara. Não tem uma relação direta. Você vai lá, a equipe, fazer a parada, não precisa. Isso aqui é uma continuação, pegar pela mão e levar assim. É uma pra outra parada. Eles vão simplesmente fazer, entendeu?
Cara, se o filme começar e o Esquadrão Suicida já estiver unido, já tiver formado como grupo, então automaticamente pressupõe que existiu um. Não dá pra ignorar o um e eles estarem já enquanto grupo lá da Amanda Waller. Agora, se eles começarem a tentar identificar as pessoas, ah, você vem pra cá, você foi preso, aquela historinha, né, que eles contaram no primeiro, aí sim, talvez seja essa de vamos ignorar e vamos fazer de novo, o que eu acho muito difícil de acontecer, né?
Ah, mas aí eles podem pegar o gancho do finalzinho do primeiro, com o Coringa soltando a Arlequina e tal, e partir daí.
Sim, mas com base em algo que já aconteceu, então você não tá ignorando. É uma continuação da história.
Mais ou menos, porque ele tá soltando ela de uma prisão qualquer, entendeu? E aí ele pode acidentalmente, ou por motivos de que é útil pra ele, soltar também o Deadshot e o troço correr a partir daí.
Bom, eu não sei como é que eu vou fazer, eu só sei que eu espero que deixem o James Gunn trabalhar.
Eu só espero que tirem o Jared Leto dessa lista, porque... Meu Deus, que Coringa ruim.
Agora, me diz uma coisa. Já que a Nádia tá aqui... Nádia, vamos falar de Star Wars? O que tem de novidade de Star Wars?
Então, essa novidade não só é de Star Wars, como é de Disney também, o parque, não, não
o resto. Ah, eu achei que era sacanagem. Achei que não tinha nada de Star Wars mesmo. Ela arrumou alguma coisa de Star Wars.
Claro que eu arrumei alguma coisa de Star Wars. Eu vou perder a oportunidade de falar de Star Wars. Então, a Disney essa semana anunciou uma série de livros e quadrinhos já pra ir ambientando a galera no parque, na área nova que eles estão abrindo agora esse ano, no Galaxy's Edge. Então, vai sair uma minissérie de quadrinhos chamado Star Wars Galaxy's Edge, pela Marvel. Vai ser escrita pelo... Ah, uau! Vai ser escrita pelo Ethan Sachs e a arte é do Will Sliney. E vai apresentar, basicamente, o Black Spire Outpost, que é o pedaço da galáxia que a gente vai poder visitar, e alguns dos personagens ali, inclusive o Doc Ondar, que foi citado em Solo muito rapidinho, muito por alto, pra gente conhecer um pouco mais sobre eles, e aí acho que vai confirmando a minha suposição da última vez que a gente conversou sobre o parque, de que a gente vai poder interagir com personagens conhecidos, né? Se eles estão falando tanto do Doc Ondar, é possível que ele esteja lá presente e tal, que é uma coisa bem legal.
Imagina, na história em quadrinho, o cara vai entrar no bar, aí tem uma fila de Fast Pass do lado, né? Ah não, deixa eu entrar por aqui que é mais rápido.
Você paga créditos a mais e consegue furar uma fila, né? Tipo...
Não, sai da cantina e sai da loja, né?
Termina de fazer uma entrega e compra um chaveirinho de coisa.
O Ethan Sachs, ele escreveu uma série Old Man Hankai. Old Man Hankai? Hankai? Como é que é?
Hankai.
Old Man Hankai? Que é o.
Hankai!
Hankai. Não é buzina, cara.
Ele escreveu uma. Ele escreveu uma série Old Man Hankai e aí.
Gavião Arqueiro,
é tipo Old Man.
Gavião Arqueiro Velho.
Gavião Arqueiro Velho. Ele. Que é tipo o velho Logan que ficou legal, cara. Achei maneiro o trabalho dele.
E Tibério, pra você que tá esperando aí a chegada do Theo, vai sair inclusive um quadrinho pra criança, viu? Já compra, já deixa aí na lista.
Deus do céu. Quadrinho de parede? Aqueles quadrinhos de parede?
Não, não. De ler mesmo.
É quadrinho comics mesmo, até.
É, mas pra criança. E além desses dois, vai sair também uma história que é voltado pro público mais jovem, chamada A Crash of Fate, que não tem muita informação. Vai ser escrita pela Zoraida Córdova, que escreveu um dos mini-contos do From a Certain Point of View, que comemorava o episódio 4, os 40 anos. Mas o que eu tô mais empolgada é o Black Spire, que é o livro voltado pra público adulto mesmo. Vai ser escrito pela Delilah Dawson, que foi quem escreveu Phasma. E nesse quadrinho, ele vai ser realmente uma prequela pros parques. Prequela. É feio prequela,
é nova,
né?
Não,
como é que a gente fala?
Eu não sei. Eu já vi isso
prólogo?
Em Portugal é prequela. É sequela e prequela. Mas eu acho...
Tá, sequela? Sequela é verdade.
Sequela, é. Enfim, vai ser uma prequel. Eu tava tentando evitar, mas vamos lá. Vai ser uma prequel.
Você tá falando tudo em metade inglês, todo, desde que você chegou aqui hoje.
Eu tô tentando evitar.
Aí agora vai falar prequela? Ora, Nádia. Nádia vê.
Eu sei que é chato e eu tô tentando me controlar, mas não vai rolar. Vai ser uma prequel da experiência que as pessoas que forem ao parque vão ter. E nela, a General Leia manda um espião pra Batu pra tentar levantar aliados pra resistência.
Eu vou bater Batu, Ah, não.
E essa é velha.
Essa é velha pra caralho, já entregou a idade pra caralho.
O que se suspeita é que o espião a que se refere nessa sinopsezinha seja a Vi Moradi, que é a personagem principal do Phasma, que tá, inclusive, em várias das artes conceituais de Batu. Então, tô aqui na torcida porque é uma personagem que eu gostei muito e eu quero saber mais sobre ela. E é tudo que eu tenho pra falar sobre Star Wars hoje.
So, thank you, Nadia.
You're welcome.
E vai ter JediCon? O pessoal tá perguntando, hein?
É, e a JediCon? Vai ter JediCon?
E a JediCon? Eu vou deixar o Henrique e o Brian responderem. Não, mas sério, a gente tá se movimentando, a gente deve sim fazer a JediCon, a gente sabe que a galera cobra e tem todo o direito de cobrar, porque é um evento muito maneiro. Fiquem ligados nas redes sociais do Conselho, que a gente em breve deve estar dando informações sobre isso. Senão vocês podem me cobrar e eu tento fazer acontecer.
Ok, então vamos cobrar. Nádia, vai ter JediCon?
Now, here comes the music.
E aí, Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
Olha só, o Fernando Pessoa ou o Fernando Mendes, não sei se ele é músico ou se ele é poeta.
Ele era músico, mas ele pediu para ser poeta agora.
É verdade, é verdade. O Fernando Mendes, que agora é Fernando Pessoa, ele escreveu assim: e aí, podcastinadores, sou ouvinte recente, desde setembro do ano passado, e ainda não havia escutado nenhum podcast Awards. Achei muito divertido e muito mais realista que o Oscar.
Olha só.
Ai, tá aí. Ele corrigiu o erro dele falando que a gente nunca tinha ouvido pra falar que foi divertido, tá bom.
Mas se esse é o seu caso, outro ouvinte que começou a ouvir há pouco tempo, cara, tem mais um backlog cheio de programas pra você ouvir, cara. Dá uma olhada lá no site e tem um monte de dever de casa pra você.
Depois vai ter que prova, né? Vai cair na prova.
Fiquei muito feliz com a maldição da Residência Rio ter concorrido em 3 categorias e ter vencido uma. É, a maldição da Residência Rio é muito bom, né? Minha namorada me fez assistir, eu estava relutante, mas gostei tanto que passei a semana entre os episódios, assisti metade em um fim de semana, a outra metade no fim de semana seguinte, tentando decifrar todos os segredos. Acho que essa série merece um episódio só pra ela, hein?
É, a gente tá tentando, né?
Eu acho que vale, e ainda digo mais, quando engatou, eu não consegui esperar o fim de semana seguinte, não. Esse é daquele que tem que seguir.
Depois que engatou, ficou preso mesmo.
Teve que relaxar, né?
Eu estou tentando assistir mais filmes esse ano, vou aproveitar o episódio pra me guiar quando não souberam o que assistir. Obrigado, Elvis, pelos indicados na categoria de filmes que surpreenderam. Tá aí, de nada, tá Fernando.
Às vezes o Elvis acerta, que Fernando.
Pois é, às vezes.
A gente recebeu também um comentário lá no site do Junão Rodrigues e escreveu o nome dele errado, é João, cara.
Acho que ele sabe como escreve o nome dele.
Ele era um Juninho que cresceu e virou Junão.
É verdade. Putz, Hereditário era o filme que eu tava querendo ver. Você vai falar por talvez 30 segundos sobre o filme só pra contextualizar a indicação. Então, qual a necessidade da spoiler? Sem nem aviso. Isso acho que é contigo, velho.
É, pois é. Aconteceu o seguinte. Eu era o único a ter visto Hereditário. Eu achei a cena muito importante. A gente tava procurando cenas blow mind, né? Já que a gente tá com a Nádia aqui, então vamos falar termos em inglês. E aí...
Mind blowing!
Eu falei dessa cena e como os meus colegas podcastinadores ficaram meio perdidos, eu depois de falar tudo, eu expliquei qual era a cena. E talvez eu tivesse... Talvez não. Com certeza eu deveria ter pedido... Olha só, esse pedaço que eu expliquei agora, não coloca no podcast não, porque é um spoiler brabo do filme. Apesar de acontecer na primeira metade do filme, ok, não precisava ter contado aquilo como foi. E não precisava ter entrado no ar. Então, Junão, eu peço desculpas. E pra todo mundo que ouviu isso sem ter visto o filme e esse spoiler estragou, então eu peço desculpas pra todo mundo. Não tem mais como voltar atrás e tirar aquilo do ar. Mas eu espero que vocês me perdoem.
Elvis vai ficar de castigo, vai ficar 4 meses sem poder usar o teclado, hein?
Não, vamos arrumar mais castigo pra ele.
Mas eu tô aqui com...
Ah, não! Desgraça!
Perdeu direito.
Ô, Junão, eu tenho parte dessa culpa também, porque quando eu fui editar, como eu não vi o filme, eu não sabia que isso era um spoiler grave, né? E é um spoiler grave, Elvis? Ou é só um spoilerzinho? O que você acha?
Cara, não, pior que isso. Você falou que você só via o filme por causa disso. Agora você fala, agora eu vou ver o filme.
É, não, pois é. Porque eu adorei a descrição dessa cena.
Não é questão de ser um spoiler grave ou um spoiler... É um spoiler.
Porque... tirou uma graça de uma cena.
Pois é um momento importante de uma cena que agora você já sabe o que vai acontecer nessa cena. Realmente, foi algo indelicado da nossa parte.
Eu acho que é mais ou menos tipo tipo, a gente comentando sobre Last Jedi com alguém que não tenha assistido e dizer da cena da Holdo. Tipo, e aquela cena que a Holdo vai lá e atravessa o negócio com a nave? Tipo,
você não mata o filme por conta disso, mas você estraga um bom momento ali dentro.
É estragando a cartinha, você dando spoiler de Star Wars, é isso mesmo.
Ah, mas olha só, o filme vai fazer 2 anos já. Se a pessoa não assistiu ainda, já devia ter assistido, ter lido os livros todos, comprado os quadrinhos, os bonecos, tudo, porque Star Wars precisa continuar.
De dezembro a janeiro, já tem um ano inteiro. 2 anos.
Tem 2 anos.
Mas, não, você tem toda a razão, cara. Então, na minha parte, eu também peço desculpas. Mas eu vou te falar, cara, que só me interessei de ver o filme por quando ele contou essa cena. Talvez a gente devesse ter sido mais sagaz e não deixado ir pro ar. Mas então, beleza, tá aí a bronca, tá...
É, pois é, bom...
Gigi, eu tô muito preocupada com você.
Não, gente, essa cena ficou... Eu nunca vi essa descrição, eu fiquei com vontade de ver o filme, ainda não vi. Mas verei por conta dessa descrição aí.
Você pode até querer ver, mas o Ju não.
A gente aqui pedindo desculpa e o cara fazendo uma piada ruim dessa.
Olha, mas de uma forma geral... Eu acho que as pessoas gostaram bastante do episódio, não? Pelo menos em relação àquilo que deu um trabalhão, que foi a nossa introdução, teve um monte de elogio lá no Twitter.
Eu achei muito legal a introdução e eu achei muito legal a participação do Paul Dameron. Acho que tinha o Johnny Bravo também, né? Tinha uma galera maneira aí participando.
Pô, e a gente teve que amarrar o Gregório do Vivia pra ele poder falar a frasezinha antes de soltar ele. Tem várias coisas legais, assim.
Mas o Gregório do Vivia é fácil de segurar, né? Ele é pequenininho, suave. Parece que ele é só o gigante Léo.
Eu tava um pouco preocupado porque essa parte de interpretação não é a nossa praia, né? Tirando o Caruso, que nada de braçada, a gente tava meio ali desconfortável. Mas aí eu enchi de barulho, enchi de efeitinho e pronto, deu uma distraída.
Ah, ficou irado.
Aí ligou o teclado, aí facilita.
Não, teclado.
Porque tá na frente do palco sem tal instrumento é difícil, mas com instrumento é fácil.
Mas o Elvis, você tira o instrumento pra subir no palco? Sacanagem.
Epa!
Eu acabei de falar que não.
Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato@podcastinadores.com.br. Manda um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E não se esqueça, no Instagram, no Twitter, é @podcast. Eu pisquei o olho, mas acho que não deu pra ver, né?
Acho que não.
Você tá falando crash, que é pra alfinetar a Nádia? Que ela falaria crash?
Não, eu falo responde crash. Me dói um pouquinho, mas eu falo.
Ia ser podcast. Aí as pessoas iam botar acento, iam botar porra.
As pessoas vão procurar crash. C-R-E.
Mas é isso aí, pessoal. Não desgruda daí que semana que vem tem episódio.
Peraí, o próximo podcast é sobre comando pra matar,
é? Não, é que ele vai falar em versos.
Ah, eu tô muito confuso.
Horrível, gente. Horrível.
Ele vai grudar na parede em versos.
Ah, peguei.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.